Você está ouvindo Eu Não Acredito, contestando a realidade no seu fone de ouvido. Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Ana Paula Carvalho.
E se você quiser fazer como Ana Paula e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Acredito que é possível e já existe no Brasil uma outra forma de se relacionar com os alimentos e com quem os cultiva. Sim, pode acreditar. Mesmo aqui, no país onde mais se consome agrotóxicos no planeta, aquele outro mundo possível existe e tem nome. Comunidade que Sustenta a Agricultura, a CSA. São mais de 150 iniciativas espalhadas no país. Gente que resolveu se juntar e pensar em alternativas para apoiar a agricultura familiar e garantir na mesa frutas, verduras e legumes saudáveis. Nesse ponto, talvez você se pergunte se uma comunidade como essa existe numa cidade como São Paulo, por exemplo. É só acompanhar um pouco da história da CSA para perceber que dá para criar uma comunidade como essa, mesmo num centro urbano, mesmo numa cidade no meio do Mato Grosso rodeada por soja, boi e algodão. E outra, uma comunidade feita por gente de tudo quanto é tipo de profissão e que, na grande parte das vezes, não entende nada ou quase nada de agricultura. Mas entende que, se organizar direitinho, dá para apoiar quem sabe cultivar e, de quebra, torna essa relação com o planeta um tanto melhor. O tema do episódio que começa agora pode parecer difícil de acreditar, mas pode botar fé. Um outro mundo é possível e ele já começou a ser cultivado. O Eu Não Acredito Agricultura Comunitária vai começar! O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Mas o benefício de estar participando de uma comunidade dessa é que você tira os intermediários, né?
E também do professor Mauri.
E Wagner, como que o governo se posiciona em relação a uma CSA?
Com a participação de Wagner Santos.
E a ideia, através de uma comunidade que sustenta a agricultura, é a gente curar essa grande ferida, né? Que acabou acontecendo aí com a agricultura ao longo dos anos.
Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan.
E, professor Mauri, quero começar esse recadinho já com uma boa notícia.
Ah, não!
Sim, no instante que estamos gravando esses recadinhos, estamos quase em 150% da meta no Catarse!
Ah, moleque! catarse.me/olho!
Ou editoradraco.com/olho de vidro. Sim, o nosso Catarse especial com a prequel, o prequela. Como é que se fala isso em português?
A história antes da história,
isso. A história antes da história do audiojogo Olho de Vidro.
Se você está empolgado, se você quer ouvir o audiojogo Olho de Vidro, tenho certeza que você também vai curtir muito o quadrinho que estamos fazendo junto com Rafa Fernandes e a editora Draco.
o Olho de Vidro Manguetal.
Por que chama Manguetal, Tato?
Posso contar mesmo?
Conta, Lô, pode contar.
A gente já contou isso em algum lugar?
Eu acho que não, não, deve estar no Catarse.
Ah, porque o que acontece? O novo Brasil, ou melhor, os novos Brasil, porque o Brasil foi dividido em dois nesse universo distópico de Olho de Vidro. E como teve uma mistureba de pessoas do Brasil inteiro, que cada grupo se juntou, foi uns pro norte, uns pro sul, assim como nos cyberpunks que a gente vê da gringa, que tem, sei lá, Chinatown, né? Que tem a Vila Italiana, e tem os seus bairros regionais, a cidade de Nova Sampa, que é onde se passa essa história, tem o bairro pernambucano, que é o Manguetal.
Mano do céu!
E essa história se passa em Manguetal, uma visão completamente diferente de qualquer coisa que você já viu de cyberpunk em qualquer lugar.
É um cyberpunk brasileiro com uma história mega anarquista, sério, tá sensacional. A arte tá maravilhosa.
E qualquer semelhança entre a arte e a realidade é pura coincidência.
É culpa da sincronicidade.
É isso, é culpa da sincronicidade. E se você ficou interessado, quer conhecer mais, enquanto você tá nessa expectativa pra chegar um novo audiojogo da Rede Geek, o audiojogo Olho de Vidro, entra lá em catarse.me/olho ou editoradraco.com/olhodevidro, porque tem vários pacotes a partir de R$30. Você pode apoiar o nosso trabalho e receber na tua casa com frete grátis o quadrinho Olho de Vidro Manguetal. E agora a gente já tá batendo as metas extras, Maurinho.
Mano, eu quero que chegue naquela meta extra que ainda não apareceu.
Então, é porque assim, a gente colocou até a meta 200% ali, né?
Certo.
Que é de boas, a gente tá trabalhando com um valor super. A nossa meta era R$4.000, Maurinho.
Tá de boinha.
É pra produzir. É, a partir dos 200%, aí a meta vai ficando legal mesmo, porque a gente vai começar a colocar. Não sei se posso falar isso, mas vou falar, tá bom?
Ah, velho, será que você vai falar o que eu quero que você fale?
Não, pode, isso eu não posso falar, Maurinho, isso eu não posso falar. Mas a gente vai fazer, professor Mauri, conteúdos extras e adicionais para o quadrinho.
Não.
Ele vai ficando mais grosso.
Vai rechadão. Vai
ficar conteúdo mais rechado, sem contar que a meta que a gente tá batendo agora, nesse instante, já aumenta o cupom de desconto para as pessoas de 30%
no Editora Draco.
Então assim, vai lá, catarse.me/olho ou editoradraco.com/olhodevidro e apoia o nosso trabalho. Tem pacote com os quadrinhos do Apagão, tem pacote com quadrinhos de cyberpunk. Cara, se você tem condições, compra, garante, porque você não vai se arrepender.
Deixa eu entrar, que tem agora, que tem agora, que tem agora!
Agora tem podcast.
O CSA é uma comunidade que sustenta a agricultura. É uma economia solidária, uma economia associativa, uma economia em conjunto. Nós dividimos os custos e também as tarefas. Nós queremos nos transformar em um co-agricultor. Como nós podemos criar uma nova forma das relações entre, no caso do CSA, entre o produtor e o consumidor? Achar um jeito de tratar o outro bem para chegar em um conjunto justo para criar uma forma das relações com confiança. Como nós podemos treinar confiança?
A fala que ouvimos é de Hermann Pullmann, engenheiro alemão, fundador da primeira CSA no Brasil. Seu depoimento está no vídeo presente no site da organização. Nele, Hermann aparece conversando com outras pessoas. Sentados em círculo, os participantes da conversa trocam ideias e fazem anotações. Eles, que apoiam o organismo agrícola, são chamados de coagricultores. Os agricultores também participam do encontro. Suas necessidades são ouvidas e, coletivamente, o grupo pensa em ações para saná-las. Na conversa, uma coagricultora fala sobre a importância que ela começou a dar às PANCs, plantas alimentícias não convencionais. Cláudia Figueiredo, outra coagricultora, comenta sobre as mudanças de paradigmas ao participar da comunidade. Vale ouvir o que ela tem a falar.
O CSA, ele traz essa possibilidade de mudança de cultura, mudança de relação, proteção com a terra, porque a gente come o que a terra dá, na época que ela dá, que se trata também de me relacionar diferente com as pessoas que estão à minha volta, porque eu não vou no supermercado e pego só o que eu quero para mim, mas que eu tenho um grupo que junto comigo faz um trabalho, pensa na terra, pensa no agricultor, pensa no, na pessoa que consome. O CSA é uma grande possibilidade para isso.
Ao assistir ao vídeo, é possível compreender por que a CSA tem como princípio as ideias do filósofo austríaco Rudolf Steiner. Lá no começo do século passado, Steiner escreveu sobre economia associativa, um conceito que tem tudo a ver com a CSA. Entre as várias frases famosas do filósofo, ficamos com essa. Abre aspas. Não posso esperar que algo mude na vida social se eu mesmo não me puser em movimento. Fecha aspas. Quase um século depois, esse movimento está ganhando força no Brasil.
Hoje nós vamos falar sobre agricultura.
Isso mesmo, seu Tatarkan. Vamos falar sobre agricultura, mas principalmente como a comunidade pode influenciar nisso. É. E para isso, senhoras e senhores, trouxemos aqui Wagner Santos da CSA Brasil, a comunidade que sustenta a agricultura. Wagner, é um prazer ter você aqui com a gente.
Eu não acredito que eu estou aqui. Muito bom mesmo. Muito bom encontrar vocês aqui. Maravilhoso. Fico feliz. E vamos lá, vamos aqui conversar sobre a CSA, as comunidades que sustentam a agricultura.
Antes de começar, você pode explicar um pouquinho o que é a CSA Brasil?
Olha, a CSA Brasil é uma entidade, né, uma organização não governamental, uma ONG, né, que trabalha com o fomento da ideia das comunidades que sustentam a agricultura no Brasil, com as CSAs. Né? E o que, que é uma CSA? Uma CSA nada mais é do que um grupo da sociedade civil, como eu, como vocês que estão aqui e os ouvintes também, né, que se reúnem e passam a se aproximar de um agricultor, de uma agricultora ou de um organismo agrícola, um sítio, uma chácara, um pequeno lugar onde se planta comida de verdade, né? Então esse grupo de pessoas se aproxima desse organismo agrícola e passa a ser parceiro desse organismo agrícola, não fazendo mais uma compra de alimentos como se faz numa feira, etc. Essas pessoas se juntam, levantam as necessidades que esses agricultores têm para plantar, para fazer o seu trabalho naquele sítio, e se divide entre essas pessoas essas necessidades, e cada uma delas então fica corresponsável pela sustentação de uma parcela desse lugar. Então, em contrapartida, a gente recebe todas as semanas os alimentos que são cultivados nesse lugar. Então, nesse sentido, não há uma compra e uma venda. Tanto é que aqueles que participam, que não são agricultores e agricultoras, como é o meu caso, nós nos autoproclamamos como co-agricultores. Eu não sou agricultor, mas eu desempenho um papel nessa comunidade de corresponsabilidade para com aqueles que fazem esse trabalho de plantar, que são os agricultores e as agricultoras. A ideia básica é essa.
Nossa, muito legal, muito legal. Mas você chegou nesse conceito?
Nesse modelo?
Como, né? Como essa ideia chegou até você?
Essa ideia é uma ideia que existe já desde o século passado. Começou com os princípios da chamada economia associativa de um filósofo austríaco chamado Rudolf Steiner. Lá na Alemanha ele começou com essas ideias, né? Onde a ideia da economia associativa básica é que um grupo de pessoas se reúna em torno de empreendimentos sociais para apoiar esse empreendimento para que ele possa se desenvolver. É como se a gente se juntasse um grupo de pessoas para cuidar de algo que seja comum a todos nós. E essa ideia foi pega, então, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, para a agricultura. Por quê? Porque a sociedade estava passando por um momento difícil, onde muita gente tinha morrido, principalmente as pessoas do sexo masculino, por conta da guerra, né? E existiam terras disponíveis, pessoas querendo se alimentar, mas a falta de mão de obra. Então, juntava-se as pessoas que tinham terra com as pessoas que tinham apenas a vontade e a força de trabalho. Juntando-se, então, essas pessoas começavam comunitariamente a cultivar alimentos e todas elas se beneficiavam, então, daquele trabalho feito coletivamente numa terra que não era dela. mas sim de uma outra pessoa que tinha terra e todos podiam se alimentar de uma maneira plena, de uma maneira nutricionalmente adequada, né? Então, uma ideia que vem então dessa época lá e se espalhou pelo mundo. E aqui no Brasil, chegou mais especificamente em 2010, é aqui no Brasil, no estado de São Paulo, num bairro chamado Demétria, da cidade de Botucatu, do interior de São Paulo. E veio através de um alemão também, que morava na Alemanha, junto com a sua esposa, que é brasileira, e eles participavam de uma CSA lá na Alemanha, e quando vieram novamente para o Brasil, fazer residência aqui, eles falaram, vamos participar de uma CSA do Brasil, e descobriram que não tinha. Aí, então, eles começaram a ser os, digamos assim, os precursores, né, para que essa iniciativa começasse no Brasil. E depois de muita conversa, conseguiram encontrar um agricultor, uma comunidade que estava disposta a apoiar e criaram a primeira comunidade que sustenta a agricultura no Brasil, que é a chamada CSA Demétria, que é a CSA mais antiga que nós temos hoje em operação aqui no nosso país.
Mas quando você diz, né, sustenta, você falou também que não existe uma relação monetária, né? O que é esse sustentar, né? Porque se o agricultor, ele entrega um alimento ali, ele precisa ter a estrutura para fazer esse alimento. Isso
como
gera
essa
dinheiro,
troca,
né?
Como é que é essa relação?
Na verdade, não é que não tenha sustentação monetária, existe sim. Eu falei de necessidades, né? Necessidades não é só dinheiro, pode ser também a necessidade para fazer um mutirão, precisamos construir uma estufa juntos, vamos construir. Em vez de pagar por isso, se alguém de nós sabe fazer, vamos fazer coletivamente essa estufa. Mas a sustentação acontece também do ponto de vista financeiro. Por quê? Porque as necessidades do organismo agrícola, vamos imaginar um sítio hoje para funcionar, e que ele precisa? Precisa, assim como a nossa casa, precisa de uma série de coisas, né? Precisa de energia elétrica, precisa de água, no caso do sítio, irrigação, semente, precisa de estufa, precisa de implementos, precisa de máquinas agrícolas, precisa de enxada, materiais de proteção individual, uma série de necessidades, e essas necessidades então são levantadas pela comunidade junto com os agricultores, e o total dessas necessidades, que inclusive passa pela questão monetária, é dividido entre todos. E cada um, então, fica corresponsável por essa parcela de sustentação. E essa parcela se traduz, na maioria das vezes, sim, em apoio financeiro irrestrito, que acontece durante todos os meses do ano, porque a gente faz um orçamento, né, que vale para um ano agrícola, e divide entre o número de participantes. E aí, então, cada um fica corresponsável por sustentar esse sítio durante pelo menos um ano. Sim. E, em contrapartida, que a gente recebe os alimentos, né, que sustentam as nossas famílias.
Só pra ver se eu entendi mesmo, assim. A lógica é que essa participação nessa relação com o agricultor, com quem tem a terra, né, pode acontecer de várias formas. Desde a participação ativa do ah, eu preciso de pessoas aqui pra fazer mutirão, é semana de colheita, sei lá, alguma coisa do gênero, ou no caso, sim, que você falou, vamos montar uma estufa ou algo do gênero, e essa relação pode funcionar de diversas formas, mas o benefício de estar participando de uma comunidade dessa é que você tira os intermediários, né? Você tira quem tá distribuindo, os grandes mercados, as grandes estruturas, e é uma relação direta da comunidade com o agricultor. Então, em garantia, o apoio, o suporte, investimento, seja lá qual for a relação que você tem com o agricultor, o alimento que está sendo produzido por ele ao longo do ano vai ser distribuído e você também vai receber os alimentos que você precisa ao longo do ano que são produzidos lá, é isso?
Exatamente, porque nessa relação, todo mundo ganha, né? Todos os lados se dão bem, porque imagina hoje, a atividade agrícola é uma atividade que convive com as intempéries da vida, como tudo, na verdade, mas principalmente a agricultura. Uma chuva de granizo, uma geada, excesso de calor, falta de chuva, excesso de chuva, são todas coisas que afetam diretamente o organismo agrícola, a atividade agrícola. E além disso, tem a questão do que é plantado. O agricultor, a agricultora hoje, e eu estou falando aqui da agricultura de verdade, né, dessa agricultura familiar, campesina, não esse tal do agro é tech, agro é pop, agro é show, aí que é o agronegócio, porque o agronegócio, né, esse agronegócio, veja que terrível, né, tiraram a palavra cultura da palavra agricultura e acrescentaram um negócio. Virou um mau negócio, né? Virou um grande mau negócio. Eu tô falando da agricultura de verdade, dessa agricultura que traz de fato comida de verdade para nossa mesa. Essa agricultura, os entes que trabalham nessa agricultura, que é os agricultores familiares, eles plantam muitas vezes sem saber se alguém vai se alimentar. Porque quando chega aquela hora que a cenoura fala, me coma, Tato, não tem jeito, ela tem que ser comida, né? Ela não pode continuar na terra. E muitas vezes esses agricultores, eles plantam sequer sem saber se vai ter alguém para comprar, porque eles fazem todo o trabalho de extrair esse alimento da terra, depois da preparação, etc, da terra, né? Fazem todo um trabalho de depois pegar esse alimento na época certa, preparar, às vezes embalar, ir para uma feira. Aí chega lá na feira, de repente, o consumidor com a sua coroa, que não é de abacaxi, não vai na feira, né? Porque tá chovendo, porque tá frio, porque tá calor. Não existe compromisso na feira. E aí esse agricultor faz o que com esse alimento sagrado que ele colheu? Às vezes ele entrega para virar aquela xepa, sabe, no final da feira, para alguma pessoa, ou ele leva de volta pro sítio para virar compostagem, porque ele sabe do valor sagrado que aquele alimento tem. Então, é um trabalho onde ele planta em vão, ele planta sem saber. E com essa parceria que existe através de uma comunidade que sustenta a agricultura, a sementinha que ele está colocando na terra hoje, por exemplo, de uma mandioca, que demora 9 meses para estar na mesa, na nossa mesa, e a gente, às vezes, enquanto urbanoide, não sabe disso, se esquece disso, né? Demora 9 meses para estar na minha mesa. Então, ele coloca aquela rama na terra hoje, ele sabe que aquela rama é para o Wagner, para a família do Wagner, que daqui 9 meses vai se alimentar dela, porque hoje o Wagner e a família dele, cada um que participa de uma CSA, está sustentando a possibilidade dele colocar essa semente na terra. Desde hoje já. Durante todo o processo de 9 meses, a gente vai estar sustentando as necessidades desse sítio para que esse alimento daqui 9 meses esteja na minha mesa. E claro, nesse período todo, a gente vai estar se alimentando dos outros alimentos que estão sendo cultivados. Então, esse agricultor, essa agricultora, recebe esse grande benefício de ter a certeza da venda, digamos assim, se a gente for falar em termos de mercado, né? Não é uma coisa incerta. Ele conta também com esse apoio das pessoas para financiar suas necessidades, porque hoje ele não tem muitas vezes segurança para fazer o financiamento num caminhão, para fazer o financiamento da construção de uma estufa, para financiar uma irrigação, furar um poço, fazer um açude. Por quê? Porque ele não sabe se vai ter receita na semana que vem na feira. Então, com a CSA, é um financiamento coletivo, na verdade, um microcrédito. A gente sabe que hoje os agricultores, para conseguir crédito em banco, eles precisam adquirir muitas vezes o pacote do veneno junto. E isso, então, é algo que não é sustentável. E a ideia, através de uma comunidade que sustenta a agricultura, é a gente curar essa grande ferida, né, que acabou acontecendo aí com a agricultura ao longo dos anos.
E muito porque a sociedade, né, a nossa estrutura social, até mesmo através das grandes cidades, a estrutura urbana, ela mudou muito no último século, né? A maneira como meus avós se relacionavam com a agricultura, não só porque ambos trabalhavam na roça, mas mesmo quando estavam na cidade, a relação com o feirante, com o agricultor que estava próximo, era uma relação muito mais próxima, né? Quem mora nos grandes centros urbanos, que acumulam mais de 10% da população, está em centros urbanos gigantescos. Sim. E existe uma descaracterização dessa relação, né? Você desumaniza o processo. A gente vai no mercado e compra abobrinha sem saber a origem da abobrinha, da onde veio, qual foi o caminho que a abobrinha fez para chegar até o mercado, né?
A abobrinha só existe.
A abobrinha só existe lá, da mesma forma que existe o leite de caixinha, da mesma forma que existe o salgadinho, da mesma forma que existe a Coca-Cola, o refrigerante à base de cola, né? Porque ninguém tá pagando patrocínio. Mas assim, a relação se tornou uma relação muito mais industrial pelo ponto de vista do consumidor. E como você mesmo disse, o agricultor, ele tá dentro de um cenário que o produto dele é extremamente perecível e ele não tem um sistema de distribuição e estoque da mesma forma. E a gente sabe que a maior parte dos alimentos produzidos no Brasil hoje são desses pequenos agricultores, né? São das estruturas agrícolas familiares e não dos gigantes negócios.
Uhum. É, até porque esses grandes, né, esses gigantes aí que fazem da agricultura um negócio, né? Eles não são responsáveis pela comida. Eles são responsáveis por commodity hoje, por matéria-prima, para sustentar uma série de outras coisas. O que que eles cultivam? Cultivam a soja, cultivam cana-de-açúcar, cultivam muitas dessas coisas para alimentar alimenta gado. E não necessariamente para alimentar a nossa mesa do dia a dia, né? Esses legumes, verduras, essa comida nossa do dia a dia, básica, entre aspas, do brasileiro, ela vem da agricultura familiar, que é responsável hoje por colocar praticamente 70% de toda a comida na nossa mesa. E a agricultura familiar está em extinção no nosso país, justamente por conta disso que você colocou, Tato. Essa questão desse processo de industrialização, principalmente acontecido no Brasil da década de 70 para cá, a gente está cada vez mais com menos agricultores familiares existindo, e as novas gerações que vêm vindo não querem continuar o trabalho que os pais faziam, porque é um trabalho sofrido, sem apoio. Hoje, os grandes centros, através dos grandes supermercados, dos grandes atacadistas, o que que eles fazem com a agricultura familiar? Trata aquilo que eles têm, que são os alimentos de verdade, não como um alimento, mas sim como mais um produto. Assim como tem uns chips lá na gôndola, qualquer coisa lá na gôndola, o produto da agricultura familiar também é considerado um produto. E é tratado muitas vezes em consignação. Como é perecível, esses agricultores são obrigados a entregar para os grandes atravessadores em consignação. Então, vendeu no supermercado, parte do que vendeu é seu, toma aqui. O que não vendeu, toma de volta, né? Toma de volta. Esse processo todo é terrível. É uma coisa que está levando cada vez mais a um cenário onde logo, logo, aqui na minha região mesmo, a gente vai ser obrigado a comer cana-de-açúcar e eucalipto, porque é só isso que está sendo plantado no nosso entorno.
E torcer para o organismo começar a processar a celulose do eucalipto, né?
É, vamos ter que fazer alguma coisa.
Todo mundo virar coala. Pensando que a gente ia virar jacaré, a gente vai virar coala, mano.
Eu não acredito, mas eu acho que nós vamos virar coala, vamos virar jacaré. Exatamente, exatamente. É uma coisa terrível que está acontecendo, algo que, se a gente, enquanto sociedade civil, não acordar para uma nova forma de relacionamento com a agricultura familiar, a gente vai ter isso extinto. E por isso é que uma CSA existe. Ela existe para a gente criar uma nova forma de relacionamento que saia desse mercado que não é sustentável. Não é sustentável e é algo que está levando cada vez mais a gente pro buraco. E eu acho que essa pandemia, todo esse processo que a gente está vivendo, está mostrando isso de uma forma bem clara.
Meu nome é Silvânia. Venho de uma família de agricultores que há 35 anos vem se dedicando na produção de hortaliças aqui na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso. Como vivemos numa região bastante quente, normalmente épocas de chuva, né, final de ano, começo de ano, a produção tende a cair bastante, né? Costumamos ter uma certa dificuldade na produção de hortaliças e automaticamente a renda financeira também cai bastante. Mas eu sempre acreditei que, de alguma forma, nós iríamos conseguir, né, ultrapassar essa barreira, que haveria uma outra forma de conseguirmos resolver essa questão, né? E, graças a Deus, as nossas hortaliças sempre foram assim, bastante, né, bem reconhecidas, bem aceitas, pela qualidade, né, pelo fato de não estarmos usando nenhum tipo de agrotóxico, nem mesmo esterco animal, bem reconhecidos, né, e bem apreciados no quesito durabilidade, sabor. Porém, na época de baixa produção, as dificuldades financeiras sempre vinham. E em março, abril de 2019, pela primeira vez nós ouvimos falar sobre CSA. Para nós foi um pouco desafiador, né, assumir esse compromisso, porém eu acreditei que poderia ser uma solução muito viável, porque o que nós buscávamos era poder ter essa estabilidade financeira durante o ano todo, né? Porque quando nós trabalhamos com produção, com, né, plantação, nós temos que estar fazendo investimentos o tempo todo. E aí encaramos a CSA e foi assim, uma luz no final do túnel, né? Foi algo maravilhoso que aconteceu para a nossa família, porque desde então nós conseguimos planejar, né, tudo que nós precisamos, nós sabemos que podemos comprar, porque todo mês aquele valor vai estar na nossa conta, então nós vamos conseguir ir saldando, né, todas as despesas que nós vamos tendo. E isso é muito importante, porque né, nos causa, nos possibilita essa paz, essa tranquilidade. Além do mais, com a CSA, nós temos essa aceitação, né, daquilo que é possível produzir na época, o que é maravilhoso, principalmente porque também conseguimos trabalhar a ideia das punks, né? E além de podermos oferecer um leque bastante grande, né, de alimentos muito mais nutritivos, também facilita, porque nas épocas em que há uma dificuldade maior de folhosas, mas de clima frio, nós conseguimos então estar incluindo as punks também, né? E então conseguimos trabalhar de uma forma mais tranquila, sem tanta pressão, né? E além do mais, né, nós também temos conseguido fazer com que outras famílias percebam o quão vantajoso é, né, você poder trabalhar com famílias que vão aceitar a sua produção, famílias que vão estar ali mesmo que você enfrente alguma dificuldade. Então, isso veio despertando em outras famílias agricultoras a possibilidade de que dá para se plantar e dá para se manter. Porque você não passa por aquelas dificuldades de uma venda convencional, seja na feira, seja entregando para atravessadores ou para mercados, né? Então, isso tem conseguido nos ajudar a realizar um outro sonho, né? Além da nossa estabilidade financeira, poder ajudar a outras famílias agricultoras também.
Silvânia Mitsui Amemiya tem 43 anos. Ela, o marido Fábio Akira Amemiya, os quatro filhos do casal e os pais da Silvânia cuidam da Horta Natural, o primeiro organismo agrícola da CSA no Mato Grosso. Atualmente, 88 famílias coagricultoras dão suporte para que a família da Silvânia possa continuar trabalhando naquilo que ama. Em forma de retribuição, essas famílias recebem semanalmente uma cesta de alimentos cultivados na horta. O próximo passo da família Amemiya é o desenvolvimento de um sistema agroflorestal, onde a agricultura acontece em consonância com o desenvolvimento florestal. Os filhos da Silvânia ainda são muito jovens, mas já disseram aos pais que vão dar continuidade à atividade da família. Eles querem se dedicar aos cuidados com a terra.
Wagner, quando você começou a explicar esse conceito, né, de como funciona a agricultura, automaticamente eu já associei aos financiamentos coletivos, né? Algo que as pessoas que hoje estão na internet consomem com muita facilidade, né? Elas veem um projeto que elas se interessam, vão lá, colocam o dinheiro, sem saber se o produto de fato vai ser entregue ou não, ou se vai ter a qualidade que é demonstrado ali ou não, mas simplesmente porque acreditam naquele projeto e acreditam naquilo que vai ser entregue no final, né? E aí vão lá, colocam o seu dinheiro e aí num determinado prazo, vão receber aquele produto em casa ou não, de acordo com o processo que vai ter ali o desenvolvimento do que foi financiado, né? E você descrevendo, né, a CSA, eu falei, putz, meu, é tão simples.
É o crowdfunding agrícola.
É, né? É justamente isso, pô. Eu acredito naquele projeto, aquilo vai me trazer um benefício, eu vou colocar então o meu dinheiro, uma parcela do meu dinheiro, é como eu posso colaborar, como posso apoiar, obviamente, não é só o meu dinheiro que vai fazer a diferença, mas sim um montante, né, a junção de uma comunidade pra fazer aquilo acontecer de certa maneira,
sim,
né?
Sim.
Então, só que pra quem tá na internet, né? Pra quem tá ouvindo a gente, pra quem tá no centro urbano, faz muito sentido ele fazer o apoio pra receber lá um novo gadget,
um
né?
Um novo adaptador pra você poder jogar Nintendo Switch em qualquer lugar.
É isso aí. Agora, você apoiar pra receber ali legumes e frutas na sua casa, gera uma estranheza. Você fala assim, não, mas por que eu vou fazer isso? Tal, eu só vou no mercado. E, obviamente, parte da ideia dessa nossa conversa é justamente a gente mostrar essa cadeia que é construída para esse alimento chegar na casa da pessoa,
sim,
né? E você trazer esse olhar, né, da agricultura familiar faz muita diferença, né? Porque a gente sabe que por trás daquele legume não é simplesmente um legume, mas é um ser humano que tá ali trabalhando trabalhando, colocando seu esforço, sua energia pra fazer isso acontecer, né? Então, qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer pra conseguir participar, por exemplo, de um financiamento desse? Pra eu participar...
Como que o Maurinho entra numa CSA?
Como é? Como eu faço? Ou se não tem na minha região, como eu faço pra criar
qual
uma?
Qual é o site que eu acesso pra entrar na
CSA? Financiamento.
Aonde eu financio?
Pô, nós temos aí vários caminhos, né? Hoje, no Brasil, nós temos aproximadamente aí 150 CSAs em funcionamento, espalhado aí por todo o território nacional. Isso, na maioria dos casos, né, começa geralmente pelos grandes centros, né, pelas capitais. Então, a maioria está hoje nas capitais dos estados aí do Brasil. Mas você acessando o site da CSA Brasil, que é www.csabrasil.org, você vai encontrar lá um mapinha do Brasil, onde CSAs no Brasil. Você clicando lá, você vai ampliando o mapa e vai vendo se na sua região, próxima a você, tem uma CSA e lá tem o contato de alguém da sua região para você entrar em contato para fazer parte. Se não tiver nada na sua região, você pode começar uma CSA. E a CSA Brasil, que é essa entidade que eu represento, trabalha nesse sentido, apoiando, né, para que as novas CSAs aconteçam. Então, o caminho de se associar a uma já existente é o caminho mais fácil, porque você vai lá, encontra uma que já está funcionando, está estruturada, e começa a participar, se houver vaga para você participar. E o caminho de criar uma CSA é um caminho um pouco mais difícil, porque você precisa querer estruturar uma, né? Se você é agricultor, você vai em busca de parceiros consumidores que queiram se tornar co-agricultores nessa CSA para apoiar o seu empreendimento agrícola. E se você é um consumidor que quer se tornar um co-agricultor, você vai ter que encontrar outros parceiros como você e também um agricultor, uma agricultora próximo de você, porque a ideia da CSA é que a gente se conecte com agricultores que estão próximos a nós, né? Claro que num grande centro urbano, às vezes você não tem agricultores ali no centro urbano, mas na zona rural desse centro urbano, você vai encontrar agricultura familiar com certeza. E nas feiras, aonde que acontecem nas cidades, você vai encontrar o agricultor familiar lá. E então você vai se associar com ele e através do apoio da CSA Brasil ou de qualquer CSA existente no Brasil, você vai estar podendo iniciar aí a sua CSA, porque é um trabalho de construção conjunta, um trabalho de impulso social, onde nós vamos nos reunir e estruturar a nossa CSA a partir do que nós temos e a partir do que nós queremos construir, né? Nós vamos juntar as nossas capacidades e as nossas necessidades e sair do eu e formar o nosso, formar a comunidade, né? Essa é a ideia. E por que que é legal a gente falar sobre isso, professor? Por que que é importante a gente caminhar para um processo desse? Porque, como você estava falando, né? Esse agricultor está lá e precisa de um apoio para um financiamento e eu conheço diretamente ele, estou apoiando ele através de um crowdfunding aí direto, mas quando a gente está fazendo isso, é muito mais do que isso, porque não é simplesmente apoiar o agricultor, apoiar a agricultora. A sustentação é da agricultura, é da possibilidade da agricultura de verdade continuar acontecendo. E o que que essa agricultura de verdade faz? Hoje a gente tem, assim, muita gente fazendo ativismo, né, na internet, num monte de lugar, falando, ah, eu tô preocupado aí com a Amazônia que tá desmatando, tô preocupado com o Pantanal que tá pegando fogo, tá acabando a água na minha cidade, e a gente precisa fazer isso, cuidar dos rios, cuidar da floresta, mas o que é que você que está nos ouvindo aqui efetivamente está fazendo para mudar esse cenário? Porque aquilo que você come, aquilo que você consome, está diretamente ligado com a devastação ou não das florestas, da Amazônia e de toda a nossa biodiversidade. Por quê? Dependendo daquilo que a gente tem fome, a gente está provocando algo no mundo. E esses dias até eu estava ouvindo o Krenal, aí, então Krenal falando no Roda Viva, ele estava falando sobre isso, que nós somos devoradores de mundo. Essa ideia do consumir, a gente está acabando, está comendo montanha, está comendo tudo no mundo, né? E a ideia é que a gente se alimente, e não que consuma, que acabe com tudo. E se alimentar passa pela sustentação desse lugar. Então, quando você está apoiando um agricultor, uma agricultora familiar, você está, muito mais do que isso, ajudando uma pessoa que tem esse trabalho sagrado de cultivar a terra a cuidar do lençol freático, cuidar da fauna, da flora, porque quando ele trabalha nessa terra, ele está fazendo exatamente isso. Ele está com o trabalho sagrado dele, cuidando para que essa terra possa ter nascentes de água, possa não ter veneno aplicado nela e uma série de coisas. E Quando você faz esse financiamento, você está financiando, na verdade, então, toda essa possibilidade. Você sai da teoria desse ativismo de, ah, eu quero defender a Amazônia, para alguma coisa prática. Você investe o seu dinheiro, o seu pouco dinheiro, que nós não temos muito, você investe o seu dinheiro diretamente em alguém que, além de te trazer o alimento, vai te trazer essa grande possibilidade de cuidar efetivamente da nossa fauna, da nossa flora e toda a nossa biodiversidade.
Para que um pequeno agricultor faça parte da CSA, ele precisa seguir algum tipo de norma, algum tipo de regra? Ele precisa, por exemplo, não trabalhar com agrotóxico, por exemplo, ou não, tem que ter uma estrutura adequada de plantação para que isso não prejudique o lençol freático, por exemplo. Existe um suporte da CSA Brasil para isso, ou uma garantia de que aquele agricultor realmente está seguindo aqueles critérios?
A CSA Brasil, ela não é uma certificadora de agricultores e de CSAs no Brasil, ela é uma fomentadora. Quem vai trazer essa certificação de que realmente aquele agricultor está ou não usando veneno, é a própria comunidade que vai estar se associando com ele. É uma questão de proximidade. E a regra, de uma forma geral, não existe assim, ah, para ter uma CSA, o agricultor tem que ser um agricultor que não usa veneno. Não existe essa regra explícita. Mas eu não encontrei ainda aqui no Brasil nenhum grupo de pessoas que queira apoiar um agricultor, uma agricultora que usa veneno. Sim. Porque geralmente esse grupo de pessoas, ele já vem conectado nessa vibe de apoiar quem não usa o veneno. Agora, de repente você conhece um agricultor ou uma agricultora na sua cidade que usa o veneno e com certeza não está feliz com isso, porque esses agricultores pequenos que usam veneno, eles usam veneno muitas vezes para vender o produto, mas eles têm uma rocinha separada lá onde eles não usam para eles comerem em casa, porque eles sabem o que aquilo provoca na vida deles. Muitos deles já têm problema de saúde ou perderam entes queridos com problemas de saúde justamente por usar o veneno. Então, eles não estão felizes com essa situação e estão muitas vezes precisando de um apoio para fazer o que a gente chama de transição agroecológica, de sair do veneno e partir para a agroecologia, partir para o não uso do veneno. E eles não sabem muitas vezes como fazer isso, não porque não sabem, mas porque não tem dinheiro, não tem recursos, precisam de ajuda. E aí a importância da comunidade surgir para apoiar esse processo. Então, existem CSAs que abraçaram agricultores e agricultoras que eram agricultores convencionais, né, desses que usam veneno e que queriam fazer o processo de transição. E aí, então, a comunidade vem para apoiar esse processo. E a CSA Brasil vem para incentivar todo esse processo também através do nosso conhecimento de ter ajudado a iniciar algumas CSAs no Brasil.
Enquanto você estava falando, Wagner, eu entrei aqui no site e já achei um mapa, tem alguns depósitos próximos a gente, tem um em Santo André.
Oh.
E tem dois na Vila Mariana, um mais próximo da Vila Clementina, né, outro mais próximo ali do Jardim Paulista, mas praticamente assim, grande parte do Brasil a gente encontra todos os estados, sabe? Não só agricultores, como depósitos também, e várias pessoas que estão participando dos processos relacionados às CSAs. Eu achei isso muito interessante. Eu acho que o mais próximo que eu cheguei, na verdade, de um processo desse, que não é exatamente uma CSA, é que durante um bom tempo, principalmente durante a pandemia aqui, eu tava consumindo frutas e legumes do Fruta Imperfeita, né? Que tem uma relação também diferente com os agricultores, montaram um grupo de agricultores, de famílias que atendem as demandas deles, exatamente para não haver desperdício, que é uma outra lógica. Eles não garantem também que é 100% orgânico tudo e livre de agrotóxico, mas a grande maior parte, pelo menos de acordo com eles, é, né? Eu acho que a gente só tem a ganhar buscando essas alternativas, porque a gente garante, primeiro, um alimento melhor e às vezes até mais barato para as nossas casas e com uma qualidade muito diferente do que a gente vê no mercado, né? E uma relação com a comida que era muito mais próxima da relação da comida que nossos avós tinham, né? Uhum. Uma relação muito mais natural.
Isso que você estava falando agora, Tato, né? Sim. Sobre essa questão de grupos, assim, existe hoje os grupos de consumo responsável. Tem bastante no Brasil acontecendo. Isso já é um avanço, é super legal, né? Mas assim, com a CSA a gente quer ir um passo além, sair da ideia do consumo e sim ser parceiro, porque esse apoio que a gente dá numa CSA é na alegria e na tristeza. Se acontecer uma intempérie qualquer, como eu citei que a agricultura está sujeita, né? Não é por isso que a gente vai deixar de fazer o nosso financiamento. E essa parceria, a gente assume um contrato, e não que você assina um contrato, é um contrato como antigamente, ali na palavra, né? A gente assume compromisso de apoiar esse organismo agrícola por pelo menos um ano. Por quê? Porque se você sair do apoio, vai ficar faltando a sua parcela ali. Então, é na alegria e na tristeza, porque inclusive na época das férias, quando você vai viajar, você vai ficar fora, essa sustentação tem que continuar acontecendo. Por quê? Durante as suas férias, para que quando você volte, esse alimento possa estar na sua mesa, alguém tem que trabalhar, alguém tem que fazer alguma coisa. E é até engraçado, às vezes algumas pessoas falam, nossa, mas até nas férias, né? A gente está acostumado a fazer isso com uma série de coisas na vida, né? A gente faz isso, por exemplo, com aluguel, né? Quem tem aluguel é... Quando você vai, por exemplo, para a praia, você fala para a imobiliária, fala assim, olha...
Eu vou ficar 15 dias fora.
Vou ficar 15 dias fora, mas assim...
Só vou pagar metade do aluguel porque eu não vou usar, né?
Só que você não vai usar, mas assim, ó, é difícil mudar e tal, então eu vou deixar meus móveis lá, mas eu não vou estar lá, entendeu? E aí eu queria saber se dá para a gente fazer alguma coisa. E com a agricultura, que é essa que vai trazer para a gente a comida de verdade, a gente não se habitua a fazer esse tipo de coisa. A gente investe na bolsa, como o professor falou agora, pô, o professor Maurina, investe na bolsa. Ah, vou investir lá na Petrobras, né? Porque ela tá furando poço lá no pré-sal, né? Investimento de risco. Eu nem sei onde que tá esse poço, né? Agora, quando você investe o seu pouco dinheiro ali nesse agricultor, nessa agricultora que é próxima a você, ou não tão próximo, mas assim, que você conheça, saiba onde está, pelo menos, você sabe onde seus reais estão sendo investidos e vê esse investimento acontecendo na vida desse agricultor, na vida dessa comunidade, na sua mesa, no seu prato da toda semana, onde você recebe aquele alimento que vem carimbado, né? Aquele alimento que vem com o rosto do agricultor. Inclusive, no Japão, as CSA são chamadas de Teikei. E Teikei significa você enxergar a face do agricultor no alimento e o alimento enxergar a face daquele que vai se alimentar no alimento também. É você ver a face do outro naquele alimento. É semear uma taioba, uma mandioca, seja lá o que for, e enxergar naquilo que você está semeando a cara do Wagner e o agricultor, e eu enxergar a cara do agricultor ao qual eu estou vinculado nessa mesma mandioca, né? Agora foi poético, né? Enxergar a face do agricultor na mandioca.
Foi bonito.
Eu não acredito que eu falei isso aqui.
Foi poético e levemente cômico por conta da referência à mandioca, mas super funcionou.
Tá bom. Vai. Eu acho que a gente vai ter que chamar daqui a pouco o apoio psicológico da Maju.
Ela tá desesperada pra entrar no estúdio aqui pra participar.
Eu sou coagricultora do CSA Rondonópolis, Mato Grosso. E pensando a respeito do que mudou na minha vida desde que eu comecei a fazer parte do CSA, eu diria que a menor das mudanças foi a mudança dos hábitos alimentares, né? A minha família, ela passou a comer muito mais verduras do que comia antes. Mas eu tenho a certeza que isso não foi a maior mudança. A maior mudança foi na nossa relação com a produção dos alimentos que chegam na nossa mesa. Esse processo agora é muito mais racional do que era antes, né? E ao mesmo tempo que é mais racional, porque a gente quer saber como foi produzido aquilo que a gente consome, também passou a ser mais emotivo, porque a gente conhece quem produz o vegetal que a gente come. A gente sabe todo o esforço, todo o suor que foi colocado naquela verdura, né? Quando você olha para aquele produto, ele tem outro sabor, porque tem o sabor próprio de um produto orgânico, que é muito mais saboroso, e tem o valor agregado, que é essa família de agricultores que produz pensando em um produto que seja o melhor para a minha família. Então, é muito bacana isso. Outro ponto que a minha família cresceu muito com o CSA foi a maneira como a gente encara mesmo o ciclo, né, da natureza, que antes a gente não parava para pensar, né? Você vai ao mercado, tem alface todo o ano inteiro, né? E com o CSA a gente aprendeu que nós vamos consumir aquilo que a terra pode nos dar. E é muito interessante porque a gente não sabe muito bem o que vem, né, na sexta aquela semana. A gente tem mais ou menos uma ideia, porque a gente também já conhece o ciclo. Mas a gente fica naquela curiosidade. E quando a sexta chega, a gente quer saber o que tem. Fica feliz com algumas coisas, outras nem tanto, porque nos é desconhecido ao paladar. Mas aí a gente troca a receita com as outras famílias e a gente consegue consumir. E é muito interessante essa aceitação daquilo que vem, né, para nós, o que a natureza pode nos fornecer. Com o CSA eu me sinto cuidada, me sinto parte, né, desse movimento e eu acredito muito que essa harmonia, essa comunidade é possível, né? Através dessa comunidade, eu entendi, a minha família entendeu que é possível a gente melhorar o mundo em que a gente vive, cuidar mais do nosso planeta, se preocupar mais com o outro. Então, tudo isso eu já sabia, né? Mas intensificou ainda mais com a minha participação no CSA. Eu sou inteira gratidão.
Laila Dacol é professora e vive com os dois filhos, Ana Sheila e Migue Dacol. Os três são coagricultores da CSA atendida pela família da Silvânia.
Desse pequeno dinheiro, né? Existe um exemplo de um valor?
Uma referência.
Pra eu entender. Falar, não, putz, mais ou menos, normalmente...
4 milhões de reais por dia pra você apoiar um agricultor da região. Ou 10 reais por mês, não sei. Qual que é a diferença?
Eu queria ter uma noção pra ver o quão distante isso pode estar, por exemplo, da minha realidade.
Falar, putz, eu achei a ideia muito bacana, mas não tenho condições de ajudar. Ou varia. Fala assim, a gente vai te mandar meia mandioca só, porque o Maurício só mandou 5 reais, não 10.
Bom, pra começo, assim, na CSA a gente fala que a gente quer sair da cultura do preço para a cultura do apreço, né? Por quê? Porque não existe preço na CSA, em primeiro lugar. Porque você está sustentando necessidades do organismo agrícola. E as necessidades é que fazem que a mandioca chegue na sua mesa, que a cenoura chegue na sua mesa e que o alface chegue. Então, o valor que a gente paga, ele está ligado não àquele alimento em si, a meia mandioca, a mandioca inteira, a cenoura ou meia cenoura. Ele está ligado às necessidades do organismo agrícola para que essa cenoura aconteça. Agora, falando em termos de valor, isso varia muito de lugar para lugar, porque depende da região, cada região é de um jeito e depende muito do organismo agrícola e do número de pessoas participantes dessa comunidade. Se é uma comunidade maior, com 50 famílias, se é uma comunidade menor, com 20, 30 famílias, se o organismo agrícola é um organismo agrícola que trabalha um casal de agricultores ou muito mais agricultores. Então, esse bolo de necessidades vai diminuindo e aumentando conforme cada lugar. Agora, eu posso dar números para vocês, assim, de uma maneira geral.
É uma referência mesmo pra gente.
Aqui, por exemplo, na CSA que eu participo. Por mês, em média, cada coagricultor que participa financia com R$150 uma cota. E todas as semanas recebe os alimentos. Se você for comprar esses alimentos numa feira, que é o lugar mais barato, porque se for em mercado é mais caro ainda. Se você for comprar esses mesmos alimentos numa feira durante um mês, eu posso garantir para você que no nosso caso aqui, em vez de R$150, você vai ter que investir pelo menos 50% a mais do que isso para comprar numa feira ou em um outro lugar que é mais caro. Por quê? Porque geralmente você está trabalhando no mercado, com os atravessadores, com pessoas que estão nesse meio, que estão mordendo também uma parcela desse recurso que não vai para o agricultor. Tem a questão das embalagens, que geralmente esses lugares têm embalagem, tem uma série de coisas, e nas CSAs a gente foge disso. Cada membro não quer embalagem, usa sua própria sacola para ir buscar os alimentos. Tem essa questão que eu falei da incerteza da venda, porque no mercado, na feira, não se sabe ao certo se vai vender, e nesse processo da CSA é uma coisa casada, aquilo que está sendo plantado já tem um destino certo. Então tem uma série de coisas que fazem com que no mínimo, esse custo do apreço fique de 30% a 40% menor participando de uma CSA. Mas então o parâmetro é esse. E no Brasil, se a gente for tirar uma média hoje, está em torno de R$200 uma participação, uma cota de participação do apreço, né?
E para ter uma referência, assim, tanto de quantidade de alimento recebido, até mesmo de valor de cota, influencia o tamanho da estrutura do coagricultor? Por exemplo, no meu caso, sou eu e minha esposa, somos duas pessoas da nossa casa. Uhum. E tem família e tem 8 pessoas morando numa casa. Isso Sim. tem diferença? Ou eu posso falar, olha, gente, vocês estão mandando comida demais aqui para casa, vai começar a estragar também, não adianta. Como que é essa relação, sabe? Olha, tá faltando comida na minha casa, tá sobrando, como que é?
Por princípio, assim, numa CSA, a ideia é que aquilo que você está remunerando o organismo agrícola não está necessariamente atrelado ao que você está recebendo. Então não é porque eu pago 150 que eu recebo 150 de produtos. Pode ser que eu pague os 150 e a minha família tenha necessidade de o dobro de alimentos da sua. E nem por isso eu vou pagar o dobro de você. Por princípio, é assim que deve funcionar. Mas, quando uma CSA está começando, a gente estabelece uma quantidade mínima de alimentos que corresponde a uma cota. E a partir disso, então, cada família se ajusta. Fala, minha família, uma cota é suficiente, então vou receber aqui esses alimentos semanalmente. Para minha família isso é muito pouco, eu preciso de 2 cotas. Daí essa família passa a participar com 2 cotas. A ideia, então, é que a partir desse exercício de cotas, a gente consiga depois migrar para esse princípio que eu falei, que é desatrelar aquilo que você paga daquilo que você recebe. E existem exemplos já no Brasil de lugares onde isso está acontecendo, principalmente em lugares mais carentes. Por incrível que pareça, é mais fácil acontecer. Por isso que eu acho que aquele barbudo lá da Galileia falava que o reino do céu é dos pobres, né? Porque é mais fácil acontecer isso em comunidades carentes. Pessoas nessas comunidades, na periferia de São Paulo mesmo, lá no Jardim Horizonte Azul, tem uma CSA que funciona dessa forma, que é o princípio que a gente almeja em todas as CSAs. A gente faz a divisão do bolo e fala lá, por exemplo, que é R$100. Aí pergunta, Tato, você é R$100, você pode pagar 100? O Tato vai falar, eu posso. Aí, e você, Mauri? Eu não posso, cara, tô mal aqui, não dá. 80, não dá, vamos lá. Aí depois, na hora de receber o alimento, não é porque o Tato pagou 100 e o Mauri 80 que o Tato vai receber 100 e o Mauri 80. Cada um vai se servir daquilo que necessita. Pode ser que o Mauri se sirva de muito mais coisa do que o que o Tato se serve, porque uma coisa não tá atrelada à outra. Isso tem acontecido já em algumas CSAs, e é isso que a gente almeja, esse tipo de relação. Mas na prática, quando as CSAs estão começando, vai nesse pão, queijo, né? Então a sua família é uma cota, então você paga por essa cota e recebe esses alimentos de acordo com a cota que você está sustentando. Para minha família é pouco, precisa de 2 cotas, então você vai receber o dobro de alimentos, mas vai sustentar também o dobro das necessidades.
E como funciona? No caso, você está falando de recebe, né?
Sim.
É a primeira coisa que eu... Ainda tá na pandemia. Eu recebo mesmo, tenho delivery da CSA, ou eu tenho que ir até um depósito e retirar os alimentos, que aí eu vou lá na fazenda. É tipo uma feira all inclusive. Você entra lá com a sua cestinha, você pode pegar da tua cota lá, no caso, ou como outro cenário que você falou, você vai lá e se serve. Fala, eu quero 2 mandioca, uma cenoura, uma berinjela, 2 pepinos, tudo que pode gerar piada pros ouvintes. Aí eu tô falando. É 2 melão, vai colocando lá, enche todo o cesto e leva pra casa. Como funciona essa relação?
Então, geralmente é assim, existe um combinado na CSA, então uma cota vai estar atrelado a X alimentos. Na CSA que eu participo, por exemplo, é assim, são 7 tipos de alimentos todas as semanas. E a gente criou uma relação assim que são 2 tipos de folha. Então, o que eu tô falando de folha? Uma alface e uma couve, por exemplo, né? Um maço desses de feira. Aí 3 tipos de legumes. Então, pega aí 3 tipos de legumes que vocês conheçam. Em que quantidade no nosso caso aqui? No nosso caso vai de 500 gramas a 1 quilo aproximadamente. E 2 tipos de raízes. Então, são esses 7 itens que vêm toda semana para as pessoas. Em que lugar?
É muita coisa, cara. É bastante coisa.
E o gozado, professor Mauri, que isso é pensado para uma pessoa se alimentar durante toda a semana.
Caramba.
E na prática, acontece muito de a família toda se alimentar disso durante toda a semana.
É isso que eu falava, né? Isso daí para alimentar uma família de, sei lá, 3 pessoas tranquilamente.
É bastante coisa. E aonde que é a entrega disso? Eu falei, você recebe, né? Vocês falaram. A gente chama de depósito. De ponto de convivência, ponto de partilha, que é esse lugar que é escolhido pela comunidade como o lugar onde a gente vai partilhar o alimento. Então, no nosso caso aqui, acontece numa escola. É uma escola que, geograficamente, atende ao nosso grupo, que mora aqui na cidade de Bauru. Eu sou de Bauru, no interior de São Paulo. Dá pra perceber pelo sotaque, né? Caipirão aqui. Então, é dessa escola. Então, essa escola, pra nós, já é uma escola que nós temos ligação com ela, porque temos nossos filhos lá e tal. Então, criamos esse lugar de partilha nessa escola. Então, no nosso caso, o agricultor, uma vez por semana, traz alimentos nesse lugar, suficiente para alimentar todas as pessoas que participam neste lugar. E aí, nós vamos, naquele horário combinado, que no nosso caso é segundas-feiras à tarde, para esse lugar e partilhamos o que vem. Então, se vier abundância, a gente vai partilhar a abundância. Se vier escassez, por conta de alguma intempérie, a gente vai partilhar a escassez. E, claro, cada um seguindo aquelas normas, como eu falei ali, esses 7 itens. Essa semana não deu para mandar 7 itens, veio 5 itens, então vamos partilhar os 5 itens. E não vem tudo montadinho assim, a cesta do Wagner tá aqui, não, ela vem a granel assim. Então vem lá caixas de alface, caixas de cenoura, né, e aí cada um vai se serve pegando aquilo que lhe cabe, levando para casa. Por isso que é uma partilha. Isso a gente exercita essa questão de um pensar no outro, que nessa semana passada veio caqui, né? Caqui é aquela história, assim, se você ficar apertando o caqui pra ver se ele tá bom, quem vier no final vai comer extrato de caqui, né? Então, sim, tem que pensar no próximo. Pôs a mão no caqui, é seu. Principalmente agora nesse momento de pandemia que a gente tá vivendo, que é bom não ficar manipulando as coisas. Então, pôs a mão, pronto, é seu. Receba aquilo como um presente, né? E nesse momento também de pandemia, ainda respondendo a pergunta, algumas CSAs tiveram que se adaptar, fazer entregas em casa, mas em todas esses processos, inclusive das entregas em casa, a gente sempre procura na CSA ver o que cada um de nós pode fazer em prol do próximo. Então, em vez de você contratar um serviço de entrega, por que não incluir esse serviço de entrega na comunidade? Talvez o entregador lá, o motoqueiro, por que não ele fazer parte também da nossa CSA? E aí, em troca do serviço que ele faz, ele, em vez de pagar financeiramente, ele também vira um co-agricultor. Ou então, fazer a entrega solidária. No meu caminho, eu passo na casa de outras 4, 5 pessoas. Então, eu vou lá naquele lugar de entrega para evitar aglomeração, pego por essas pessoas e passo deixando na casa de cada uma dessas pessoas. Daí, na semana seguinte, essa pessoa faz isso por mim. Enfim, são essas estratégias que a maioria das CSAs tem criado durante a pandemia para a gente viver com esse momento, né, que a gente está passando.
Eu faço parte da CSA daqui de Rondonópolis como coagricultora. Também faço parte da organização e fui uma das fundadoras. Então vou contar um pouquinho para vocês a nossa história, de como é essa dinâmica da organização e mostrar para vocês como é possível montar uma CSA onde quer que vocês estejam. Quando eu cheguei em Rondonópolis, eu logo comecei a trabalhar numa instituição que atende pessoas com câncer na área de comunicação, né? Onde eu trabalho até hoje. E aí nós fomos convidados a participar de uma reunião do Ministério Público que trouxe um fórum, chamava assim o fórum, Fórum da Luta contra os Impactos dos Agrotóxicos. E daí eu cheguei um pouquinho atrasada nessa reunião, sentei lá atrás, comecei a ouvir aqueles dados do professor da UFMT e eu comecei a ficar assustadíssima. Eu já sabia que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos por volume no mundo, mas o que eu não sabia, eu estava morando num estado onde o consumo de agrotóxico é 10 vezes maior que a média nacional, onde uma pessoa consome, em média, 7 litros e 300 ml de agrotóxico por ano por aqui. Então o professor usou uma imagem que nunca saiu da minha cabeça, assim, é como se nós estivéssemos no olho do furacão do veneno do mundo, né? E aí terminou a reunião, as pessoas, algumas pessoas ficaram ali conversando, e aí eu conversei com uma moça chamada Carmen Cita, uma nutricionista, e falei, nossa, não é possível que não tenha alternativa para essa situação, né? E ela me disse, você já ouviu falar da CSA? E eu nunca tinha ouvido falar. Ela me passou o telefone do Wagner e falou, vamos tentar montar uma aqui. Eu pesquisei na internet, assisti alguns vídeos e falei com o Wagner. E daí ele se prontificou a vir até aqui para sensibilizar a gente, conversar com a gente sobre a CSA. A gente só precisava arrumar os recursos para que ele viesse, né? E daí eu conversei com o seu Baltazar, que é um outro senhor muito envolvido com a questão da agricultura familiar por aqui, e ele trabalha na Comissão da Pastoral da Terra. Então ele conseguiu levantar um recurso para a gente trazer o Wagner. Quando a gente confirmou a vinda do Wagner e começou a circular o convite dessa reunião entre os nossos grupos, a gente imaginou que seriam umas 30 pessoas participantes. Conseguimos um espaço, uma sala de reunião na Casa das Irmãs Catequistas, que também tem envolvimento com a agricultura familiar por aqui. E aí, vocês não imaginam a nossa surpresa quando não parava de chegar gente. Nós contamos mais de 90 pessoas, não tinha espaço para as pessoas se sentarem mais, algumas ficaram em pé, outras sentaram no chão. Todo mundo ali interessado em ouvir o que o Wagner tinha para falar. E aí isso demonstrou para a gente que a gente tinha muito potencial para conseguir fazer uma CSA aqui. E depois dessa reunião, a gente fez reunião com agricultores que tinham esse potencial já, né? E aí a família da Silvana, que há muito tempo já não produzia, produz sem os venenos, apareceu pra gente como um grande presente, assim, né? Eles estavam prontos para começar a nos atender. E com muita conversa eles compreenderam que a CSA poderia ser muito importante para eles também. Então nós montamos a primeira CSA, nós começamos com 88 famílias apoiando o organismo agrícola da família da Silvânia. É claro que a formação desse grupo, dessa comunidade, só foi possível graças às pessoas se manifestarem em querer ajudar, né, auxiliar. Então, hoje nós temos várias pessoas na organização, Paulo, Dirceu, a Tânia, o William, a Elaine, eles cuidam da parte financeira, a Inês e o Paulo que cuidam da parte da distribuição, o Túlio, o William e eu fazemos a comunicação dos grupos, a comunicação externa, a professora Juliana, o professor Marcos, que sempre nos auxiliam com informações técnicas. Então, e foi crescendo também a organização, porque foi crescendo a CSA. Hoje nós temos, além da família da Silvânia, a família do Augusto e da Isabel e a família da Jaqueline. Então são 3 famílias e agricultoras e 125 famílias com agricultoras. Participar da CSA é muito bacana por vários sentidos, mas para mim a questão do afeto é o que me ganhou, assim, de entender a família da Silvânia já como a minha família é, assim, muito legal. A gente consome os alimentos feitos com tanto carinho, né, cultivados com tanto carinho, mas o nosso afeto, ele se amplificou para além dos alimentos, né? Os alimentos, eles representam esse carinho mútuo, assim, e mostra para a gente, acho que para todo mundo aqui, eu posso falar por todo mundo que participa da nossa grande comunidade que sustenta a agricultura, que esse outro mundo é possível, onde as relações as relações no consumo do alimento, elas são mais saudáveis, mais sustentáveis e mais afetivas.
Além de coagricultora da CSA, Lilian Martins é jornalista e também é roteirista do Eu Não Acredito. Ou seja, em síntese, é uma entusiasta das boas ideias para tornar esse mundão um pouquinho melhor.
Pela maneira como você fala, Wagner, parece que toda essa estrutura da CSA é super aberta e todo mundo ali participa e tal. E a gente sabe como funciona a estrutura, né? Você vai juntando ser humano, quanto mais ser humano você coloca no cesto, o volume de conflito aumenta, né? Quem já participou de uma reunião de condomínio sabe como é que é. Nem todas as reuniões de condomínio são tão animadas como as lá de casa, assim. As reuniões de condomínio lá, assim, mas é bonito de ver mesmo, assim. Pra galera que gostar de assistir telequete na televisão, é tipo isso, às vezes voa a mesa e tal. Melhorou isso nos últimos anos, eu tenho que dar o braço a torcer e dar parabéns aí pra galera do condomínio. Mas ser humano gera conflito, né? E como que são essas comunicações? Ela é centralizada de alguns responsáveis por aquela CSA? Ou existe, sei lá, um grande grupo no WhatsApp da galera mandando bom dia e pedindo alface? Como é que funciona essa relação, essa troca, essa conversa das CSAs?
É, realmente, Tato, nem tudo são flores, luzes e canções, né? Nós estamos na sociedade, a nossa sociedade é dessa forma como está espelhado no nosso dia a dia. Realmente os problemas acontecem, né? E a gente está aqui lidando com algo que é nadar contra a correnteza. A gente está querendo quebrar paradigma participando da CSA. CSA, acima de tudo, é um espaço para a gente treinar o futuro, treinar uma nova forma de relacionamento em torno da agricultura. Se a gente não conseguir fazer algo diferente, mudar a nossa sociedade com o alimento, que é o que nos toca todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia, a gente não vai conseguir fazer com mais nada nessa vida. Então, por isso que fazer isso com a agricultura, com o alimento, é um lugar ótimo para treino do futuro. E, de fato, as pessoas, nem todo mundo participa. Então, geralmente nas CSAs, existe o que a gente chama do grupo do coração da CSA. Alguns coagricultores que vão se dispor de um tempo para cuidar de tudo em prol dos demais que apenas, entre aspas, vão estar financiando mesmo com dinheiro ali todo o processo. Então, algumas dessas pessoas se destacam para fazer esse trabalho de gestão. E a gente procura fazer isso da forma mais participativa possível, envolvendo as pessoas, fazendo assembleias quando é o momento, agora na pandemia com conversas virtuais, discutindo as necessidades e as dificuldades sempre que possível, coletivamente, para que as coisas aconteçam. E claro, para que isso possa fluir de uma forma melhor, esse grupo do coração da CSA, ele é composto pelo agricultor, pelo menos um agricultor da CSA e um grupo de coagricultores que cuidam de algumas estratégias, algumas tarefas, digamos assim. A tarefa de cuidar da comunicação interna e externa. Interna que eu falo é essa comunicação com os membros que já participam. Avisar, olha, teve chuva de pedra esse final de semana, ou então essa semana. Isso significa que as folhas vão vir machucadas, ou não vamos ter folhas nos próximos 40 dias. Ou então, o agricultor sofreu um acidente, o que nós precisamos fazer para cuidar disso, né? E cuidar também dessa comunicação externa, que é atender a imprensa, atender outras pessoas de fora que queiram participar da comunidade. Então, esses são papéis que são desempenhados por coagricultores. O papel das finanças, que é cuidar para que os pagamentos aconteçam conforme aquilo que está combinado. Então, dividimos o orçamento entre o número de famílias e eu tenho que pagar 150 por mês. E o pagamento na CSA é no mínimo antecipado, é no começo do mês para você receber ao longo do mês o alimento. Então, até o dia combinado, a gente acessa a conta do agricultor através de um extrato que ele tira para a gente, porque esse depósito é feito direto na conta dele, e com esse extrato a gente confere quem pagou, quem não pagou, a gente identifica através dos centavos. Eu, por exemplo, sou 51, né? É minha cara, boa ideia. Então, tudo que eu deposito na conta do agricultor é com 51 centavos. Assim, quem está conferindo sabe que o Wagner depositou. Então, a gente cria estratégias bem práticas, assim, para facilitar esse dia a dia de finanças. E tem também o papel de cuidar do dia das entregas, que é cuidar daquele espaço ali, do ponto de convivência, do ponto de partilha, né? Dado o nosso caso da escola, para deixar esse ambiente tão bom quanto estava, quanto a gente pegou, pelo menos, né? E cuidar para se vem uma pessoa nova ali, aparece uma pessoa lá, fala: ah, eu vim buscar a cesta do Wagner, né? E vem lá com o bracinho cruzado, né? E fala: não, é você mesmo que pega. Daí orientar a pessoa como que é, né? Então, todo esse trabalho, numa CSA é desenvolvido pelos coagricultores, porque o agricultor e a agricultora já tem esse grande trabalho que é cultivar a terra. A gente quer deixar ele em paz fazendo esse trabalho, e toda essa outra parte é cuidado pelos coagricultores. E nem tudo são flores, luzes e canções, exatamente por quê? Porque existem os conflitos, as pessoas que, imagina, você vai mais pro final do dia da entrega, aí você vai pegar o caqui amassado, se alguém ficou apertando o caqui, você vai pegar a alface toda desfolhada, porque todo mundo ficou mexendo na caixa para pegar a alface mais bonita, e aí a alface vai saindo, vai saindo as folhas. Então, todo esse trabalho é um trabalho de dia a dia numa CSA, que leva também a uma inspiração de considerar a CSA como uma grande obra de arte social. Tem um filósofo alemão, artista plástico alemão, chamado Josef Beuys, depois, se o pessoal não conhece, pode pesquisar. Ele é o pai da ideia da arte social no mundo, que é uma nova forma de enxergar a arte. Entender que a arte, além de ser uma escultura, uma arquitetura, alguma coisa nesse sentido, ela pode acontecer no entre eu e você, nas nossas relações. Formar uma sociedade do futuro é uma grande obra de arte, onde cada um de nós é o artesão, é o artista que faz, mas também é a matéria-prima que é moldada. Então, nessa relação de moldar a matéria-prima e ser moldado, é que surge o nó, surge essa grande interação que é a construção de uma obra de arte no entre. É uma obra de arte que acontece na vida e nos lugares onde a gente vive. Então, a gente considera que uma CSA é uma grande obra de arte social, ou pelo menos uma tentativa de se construir uma grande escultura social.
Eu vi muito dessa estrutura que você falou, é muito próxima, por exemplo, da estrutura que a gente vê, por exemplo, em grupos escoteiros. Grupos escoteiros têm uma estrutura dessa, onde todas as pessoas, pelo menos aqui, até onde eu entendi, os coagricultores que estão trabalhando mais ativamente, seja na parte da comunicação ou na parte da organização ali, do recebimento, da distribuição, papapá, são todos voluntários que acreditam porque vem o benefício que vão trazer para suas famílias, para ou até mesmo para as pessoas mesmo que estão participando. Às vezes tem o benefício de estar envolvido num projeto, num processo. Às vezes tem pessoas que são aposentadas ou pessoas que têm trabalho super estressante ao longo da semana e ajuda para pegar aquele dia específico, no caso do grupo escoteiro, de fazer um trabalho no sábado ali, que é interage com a molecada, faz as atividades e se sente melhor também. É, tem gente que faz porque os filhos participam e tem gente que faz porque gosta. E é com um trabalho comunitário ali, né? Que é realmente muito bacana. E me fala uma coisa, primeiro, é isso mesmo? Todo mundo que trabalha na, ou sei lá, as pessoas recebem pra fazer esses trabalhos das CSAs, ou tem algum desconto na cota, não sei como funciona. E segundo, os custos que são cobertos por esse trabalho da CSA também impactam, por exemplo, não só no plantio, na terra, na estufa, no adubo que é necessário, na compra de sementes, até, por exemplo, chegar ao ponto do o plano de saúde da família do agricultor, a escola das crianças, o material escolar.
Ou ele tem um dinheiro pra ele fazer alguma coisa,
isso,
né?
Sei lá, dinheiro pra ele poder viver como todos nós queremos viver, sabe? Poxa, perfeito, quero ter qualidade de vida, de consumir as coisas.
Quero
comprar uma televisão nova. O agricultor, não adianta dar o básico pra ele ficar plantando e comendo, plantando e comendo, não pode sair da terra, né? Tem que dar direito também da pessoa ter a qualidade de vida, ter o dinheiro dele, de poder fazer um passeio, de ter estrutura que é o mínimo que a gente quer pra vida de todos nós, né?
Como dizia lá aquela canção, né, daquele grupo maravilhoso de música, a gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão e arte. Mas é isso. Quando eu falo sustentar a agricultura, por isso que não é sustentar o agricultor apenas, a agricultora apenas, é sustentar a agricultura e de porteira fechada. Quando a gente diz de porteira fechada, é tudo que tá lá dentro, inclusive os agricultores e as agricultoras, com as necessidades dele. Então, se a nossa comunidade é composta por um grupo, que nem no nosso caso aqui, na CSA que eu participo. Essa escola que nós participamos é uma escola associativa também, é uma escola Waldorf, chamada Escola Waldorf. É uma outra história essa, né? O agricultor também tem os filhos na Escola Waldorf, porque para nós faz muito sentido esse tipo de pedagogia, esse tipo de educação. Então, se nós temos uma condição de vida, de alguma forma, nós queremos que isso seja estendido também a esses agricultores. E aí era legal um dia vocês marcarem um papo com um agricultor, com uma agricultora de uma CSA também, para ele falar do ponto de vista cabeça dele, para ver se tudo isso que eu tô falando é verdade ou se não é verdade, né? Mas nós temos, por exemplo, esse agricultor aos quais eu estou vinculado hoje, eles têm uma condição assim de tirar férias, porque imagina, é um trabalho que chora dia e noite, entre aspas, né, a agricultura. Esses agricultores não tiravam férias. Outro dia, inclusive, os pais desses agricultores estavam falando pra gente que conseguiram tirar férias, estão conseguindo viajar, estão conseguindo ter dias de tranquilidade, porque os agricultores, de uma forma geral, hoje, na sociedade de mercado, eles batem o escanteio, correm na área pra cabecear, tem que matar a bola no peito e marcar o gol. Tem que fazer tudo.
E ainda
tudo.
Marcam se foi impedimento ou não, né?
Tem que fazer tudo. E a ideia é que a gente crie estruturas através de uma CSA para que haja tempo para a vida, acima de tudo, para a vida de todos e todas participantes. Não só para os co-agricultores, mas principalmente para os agricultores e as agricultoras que são o centro desse trabalho, para que a descendência deles, os filhos dele, possam querer continuar fazendo esse trabalho, para que a gente possa fazer um caminho diferente do êxodo rural, fazer uma volta ao campo, fazer com que esses filhos dos agricultores possam querer, possam ter alegria de estar trabalhando nesse campo. Então, todo esse processo acontece na CSA. E o outro ponto da sua pergunta, Tato, que era essa questão de se os coagricultores são remunerados ou não, como são o caso dos escoteiros que você citou, depende de cada CSA, não tem uma regra fixa. Se naquela CSA existe a necessidade de remunerar algum coagricultor para fazer um determinado trabalho, vamos colocar isso no orçamento e todo mundo vai coletivamente sustentar essa possibilidade. Na CSA que eu participo, inclusive, isso acontece. Nós temos, uma CSA com vários membros, tem mais de 100 famílias, então a gestão de tudo isso é um pouco mais complexa, e nós temos sim uma pessoa que recebe um valor que está no nosso orçamento para poder sustentar parte das necessidades dele. O trabalho dele não é exclusivo com isso, porque não demanda o tempo exclusivo dele para isso, mas a gente sustenta uma parcela. Algumas pessoas que participam também, que desempenham alguns trabalhos, trocam serviços em vez de financiar com dinheiro, acabam financiando através do seu trabalho, de trabalhar num dia de entrega, de fazer entregas dos alimentos de porta em porta nas casas das pessoas. Então, isso é uma construção coletiva. E aí eu volto naquele conceito da obra de arte social, né? É uma construção coletiva porque as duas questões principais é o que nós temos à nossa disposição, o que nós queremos e quais são as nossas necessidades e as nossas potencialidades para colocar isso em comum e fazer tudo isso acontecer.
E Wagner, como que o governo se posiciona em relação a uma CSA, se existe algum tipo de incentivo, apoio?
Relação, né?
Relação, porque eu imagino que isso impacte de certa maneira na economia, né? Ainda mais a economia na parte agrícola e tudo mais. E
paga imposto.
Existe um incentivo, né? Ou não, né? Ou eles só atrapalham mesmo e tá tudo certo.
Bom, em princípio, nós não temos relação nenhuma com o governo. Não precisamos dele. É uma sociedade civil organizada fazendo a coisa acontecer através do financiamento coletivo. Até por ser uma organização da sociedade civil, a gente nem tem o CNPJ da CSA de Bauru, por exemplo. O que existe é o organismo agrícola, aquele agricultor, ele tem o CPF dele ou o CNPJ dele como uma microempresa, como uma pequena empresa agrícola. E a CSA está sustentando essa organização. Então, do ponto de vista jurídico, é dessa forma que acontece. Mas que a gente dependa do governo e necessite do governo para alguma coisa, a maioria das CSAs acontece sem esse apoio. Inclusive, veio muito no Brasil a partir disso, porque o Estado, de uma forma geral, apoia muito sim o agronegócio, mas não a agricultura familiar. Nos governos anteriores, até a gente tinha algo muito mais forte nesse sentido, que eram os programas nacionais de alimentação escolar, o programa de abastecimento de comida de verdade, que nos últimos governos foram cortados drasticamente. Hoje, praticamente 10% dos recursos que existiam antes estão sendo aplicados nisso atualmente. E os agricultores e as agricultoras estão numa situação bem difícil. Então, o governo ajuda muito pouco. O que uma CSA talvez hoje dependa ou acione o governo para fazer é o quê? É com algum trabalho de assistência técnica na agricultura, assistência técnica em extensão rural, através dessas entidades como a Emater, na maioria dos estados, como a CAT, que é a atual CDRS no estado de São Paulo, é Companhia de Desenvolvimento Rural Sustentável no estado de São Paulo, e Emater é empresa linha de assistência técnica e extensão rural, que é chamado isso na maioria dos estados. Cada estado tem um nome, né? Então, essas são entidades governamentais que têm técnicos, engenheiros agrônomos, que apoiam os agricultores de uma forma geral e são pagos pelos nossos impostos para isso. Então, muitas vezes, as CSAs acionam essas entidades para apoiar o agricultor, a agricultora, se ela necessitar de algum apoio nesse sentido, né? Então, falando de governo mesmo assim, é praticamente nula a nossa necessidade de interação com os governos. A não ser que uma entidade dessa, uma CSA dessa, surja a partir de uma comunidade envolvida com um órgão do governo. Em Brasília mesmo, no Distrito Federal, tem várias CSAs que acontecem, por exemplo, uma CSA que acontece vinculada a um organismo lá do TCU, por exemplo, Tribunal de Contas da União. Então, tem co-agricultores que são funcionários daquele órgão. Então, está vinculado, na verdade, aos funcionários daquele órgão, mas não vinculado ao órgão em si.
Sim, é o anarquismo dentro do Estado, né? Que doideira! É tipo o Ron Swanson do Parks and Recreation, né? Queimando o sistema de dentro pra fora.
Eu sei que tudo isso gera uma série de questões aí, né? Assim, nós temos aí nas mídias sociais da CSA Brasil, se você procurar no Facebook, vai achar lá CSA Brasil, é só procurar. No Insta também, né? Pode procurar. Eu não sou a pessoa que atende esses canais, mas tem sempre alguém lá atendendo. E eu vou passar o meu contato também. Eu não acredito que eu vou fazer isso, mas eu vou passar o meu contato aqui. É o meu telefone, WhatsApp, para as pessoas que quiserem falar comigo. Eu demoro, mas eu respondo, né? Pode contar comigo aí. Eu vou passar então o meu DDD aqui, 14997959792. Fala com este cabra aqui que vos fala nesse momento.
Coragem, coragem.
Pra deixar o WhatsApp no podcast.
Ainda bem que nossa audiência é coração. A cavalaria é só amor.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando uma sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo nosso WhatsApp 11 98765 6950. E não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar o nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação é de Tato Tarkan e Professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa é do Fernando Baroni. Texto original, da Lilian Martins. Com a minha voz, Letícia Martim. A arte é do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.